Caríssimos, bom dia. Estou de volta a São Paulo. É sexta-feira, quinta-feira eu passei o dia para lá e para cá com o aeroporto, essas coisas. Sexta-feira eu estava um caco, né? Assumo da petição de miséria. Então eu só estou gravando o radinho de novo hoje, na segunda-feira. E hoje, puxa, sabe que algumas coisas bastante interessantes me chamaram a atenção? É, uma delas, inclusive, no próprio Estadão. É uma notícia no Estadão sobre um hackathon, sobre um daqueles campeonatos que você faz com hackers, chamado, como é que é o nome aqui? É Hack in Sampa. Um vereador que promoveu, vamos ver se tem o nome do vereador aqui. Bom, logo acho. Ah, vereador José Polici Neto, do PSD. O que acontece? Ele chamou lá os hackers para tentar resolver problemas da cidade. E aqui eles estão chamando a atenção para duas soluções que venceram, que ajudam a combater a corrupção. Então a primeira delas, ela rapidamente, ela dá uma olhada nas compras que os órgãos da prefeitura fizeram e ele confere com o preço médio do busca-pé, que é fácil, né? Aí o que acontece? Isso consegue detectar superfaturamento muito rapidamente. Numa outra... também nos contratos que, por alguma razão qualquer que a prefeitura fez, estão acima da média. O que é interessante é que essa história do busca-pé normalmente demoraria, sei lá, semanas para o cara fazer qualquer coisa, ele consegue fazer num clique. Eu achei muito bacana a iniciativa, espero que os caras continuem investindo. Eu sempre chamo a atenção aqui, em todas as oportunidades que eu tenho de falar com a moçada que tem... sei lá, uma vocação técnica, que nós somos o país mais rico do mundo em problemas para resolver. Então não faltam problemas para resolver. Então ao invés de criar uma startup que é um novo Tinder, um novo Instagram, um novo seja o que for, vai ver um problema concreto e cria uma solução para isso. Aliás, foi o que a gente tinha ido fazer em Medellín, para quem acompanhou mais ou menos essa história. Eu estava participando de um projeto do Fast Track Institute, que é uma consultoria voltada para cidades. Eram duas equipes concorrendo, eu fui apresentar a nossa solução chamada Inspire, ou Inspire em inglês, eu usei uma palavra que servia nas duas línguas. A ideia a nossa ideia era tentar mudar os hábitos da população com relação à poluição do ar, fazer com que o cidadão se engajasse mais, cobrasse mais da prefeitura. Eu vou dar o link aqui para a apresentação que eu fiz lá, sobretudo porque deu muita coisa errada, mas muita coisa. Eu estava usando o computador deles, o computador travou no meio, travou de novo, eu sei que quase metade da apresentação eu tive que fazer sem PowerPoint, né? E aí, isso até que é uma lição interessante, né? Como é que você faz uma apresentação quando o seu PowerPoint sobe no telhado. Então eu vou dar o link aqui caso vocês tenham interesse. A solução é interessante, eu acho, modéstia à parte, né? Agora vamos ver qual sai o resultado. A outra solução... ela, do ponto de vista de negócio, seria uma startup mais promissora do ponto de vista de negócio, mas a nossa proposta, ela tem mais cara de solução para a cidade do que negócio. Então eles vão ter que escolher entre uma boa solução e um bom negócio. Sei lá, o que eles escolherem está valendo, a sorte está lançada. Mas então, voltando aqui, uma outra notícia que me chama bastante a atenção. Aliás, vou fazer um parêntese aqui. Eu voltei para São Paulo, e voltar para São Paulo nem sempre é fácil, porque São Paulo não é uma cidade simples, né? Como diria Caetano Veloso, é o avesso do avesso do avesso do avesso, né? Mas, curiosamente, algumas coisas, quando a gente começa a prestar mais atenção, são dignas de nota. Por exemplo, eu vim de um país latino-americano, simpaticíssimo, etc. e tal, mas... onde, pelo menos pela minha percepção, a questão de hierarquia social é muito mais dramática, onde a distância entre as classes, não tanto do ponto de vista de renda, mas do ponto de vista de relação entre elas, é muito mais dramática. Eu já vi países onde isso é muito mais visível, é gritante. Por exemplo, países como México, a maneira como, sei lá, o diretor da empresa trata um subordinado, como o subordinado trata um garçom, para a gente até é um pouco chocante, porque os caras têm essa verticalidade mais pronunciada. Voltando aqui para São Paulo, é quase que um alívio, porque a impressão que eu tenho é que a verticalidade aqui é muito menor. Então, a informalidade e a camaradagem que a gente consegue ter com a mocinha do balcão, com o cara passando um rodinho no chão, com o taxista que você vai conversando. Então, essas pequenas, não são pequenas coisas, para mim são muito importantes, né? Da maneira como a gente aqui, pelo menos em São Paulo, é a minha experiência, se relaciona apesar das diferenças sociais, né? A abertura que a gente tem, é lógico que não está muito longe de ser uma igualdade, então é lógico que também existem N discriminações no dia a dia, mas comparativamente com outros países, eu sinto que aqui a gente tem uma coisa um pouco mais tranquila. Tá? Prestem atenção, eu vou recomendar aqui um livro fundamental, é um livro de um cara chamado Gerd Hofstadter. Ele é um cara conhecidíssimo numa disciplina de inteligência cultural. Ele tem um livro chamado Culturas e Organizações, em que ele tenta classificar os países do mundo, ou pelo menos comparar os países do mundo, as culturas do mundo, em cima de 4 ou 5 critérios. Um dos critérios é justamente essa verticalidade, essa relação hierárquica. E, curiosamente, um dos países onde isso é mais pronunciado é justamente o México. Os países nórdicos, como a Holanda, como a Dinamarca e tal, são os mais horizontais, realmente as pessoas se tratam de igual para igual. Então, quais são as outras diferenças? Eu não vou lembrar de cabeça, mas, por exemplo, a relação com a incerteza, a relação com o tempo, relação com o gênero, né, masculino e feminino, tinha mais alguma? Está me falhando aqui, mas o livro é fundamental, e ele tem um site bárbaro em que você pode, inclusive, comparar como essas características são diferentes em cada país. Nessa apresentação que eu fiz, eu fiz um slide comparando a cultura da Colômbia com a cultura americana. A cultura americana pontuava no item individualismo 91 entre 100. Ou seja, é difícil ser mais individualista do que o americano. Quando você vai para a Colômbia, 13. Isso quer dizer que o colombiano é muito mais social, né? É muito mais importante o pertencimento, né, a um grupo do que ele sozinho como indivíduo. E eu usei isso, inclusive, como argumento em favor da minha proposta. Então, só para vocês verem o quanto pode ser importante essa questão de inteligência cultural, mesmo numa proposta de startup. Agora, só para terminar aqui o nosso episódio de hoje, uma notícia interessantíssima na Technology Review. Acontece o seguinte: a ONU está em pânico, porque se a população continuar crescendo desse jeito, a gente vai ter que crescer a produção de alimentos até 2050 em 50%. Convenhamos que 50% não é um número pequeno, ainda mais tendo em vista o aquecimento global, que sim vai prejudicar justamente os mais pobres, né? Os países mais pobres vão ter suas colheitas mais afetadas, infelizmente, né? Então, o que acontece? Eles estão mostrando pesquisadores que estão tentando, né, com técnicas avançadíssimas de engenharia genética, o diabo, melhorar, sabe o quê? A fotossíntese. Isso é muito curioso, eu não tinha ideia. O processo de fotossíntese, sem o qual não existiria você, eu, nem nada, né? Porque se planta não faz fotossíntese, ninguém come a planta, a gente não come a vaca, assim vai. A fotossíntese tem uma eficiência baixíssima. Só 5% da luz solar é convertida em coisas, né? Então os caras estão tentando, experimentando com a planta de tabaco, etc. e tal, tentando descobrir como aumentar a produtividade da fotossíntese, a eficiência da fotossíntese nas plantas, para que isso crie colheitas que cresçam mais rápido, que não sofram tanto com calor, etc., etc., etc. Deem uma olhada, a reportagem é bárbara, tem fotos espetaculares, inclusive. Só para a gente lembrar que existem outras fronteiras aí, né, de pesquisa, de inovação, com um impacto que não é nem um impacto disruptivo, é um impacto absolutamente necessário. O disruptivo é o aquecimento global, né, o resto é a gente tentando correr atrás do prejuízo. Caríssimos, muito obrigado pela atenção hoje, obrigado pela torcida. Foi essa história toda de Medellín, não foi muito fácil ter que, depois de 2 meses de trabalho, você vê a etapa final sendo comprometida por razões técnicas, mas paciência, passou. Foi uma honra ter participado desse processo. Espero que a gente consiga ajudar aquela cidade. Espero que todos nós aqui comecemos a pensar mais em como ajudar a própria cidade, que nem esses caras aí do Hack em Sampa. Caríssimos, grande abraço. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e até amanhã.